Boa noite a todos. Então vamos dar início à nossa sessão ordinária. Dia 15 de dezembro de 2025, às 17 horas e 15 minutos, conforme a resolução de mesa de número 04/2022. Havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, farei a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Vou ler um texto da Bíblia aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 2. É um texto do nosso apóstolo Paulo, o qual ele está falando. 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 7. Um texto do apóstolo Paulo, o qual ele está falando. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Esta é a palavra do Senhor.
Quero aqui agradecer a todos os vereadores presentes, as duas bancadas, também as pessoas que estão aqui nos assistindo. Também está aqui conosco o professor Valnei, né, que hoje vieram, também o Zenir, o empresário, que vieram assistir aqui sobre o projeto do samba, né? É muito importante isso aí. Também está aqui os pastores, também temos aqui o pastor Fernando, temos aqui o pastor Osni, temos aqui o pastor aqui da Assembleia de Deus, né? Levi, me fugiu agora. Eu acho que são esses aqui, também temos lá da Sanga Funda, temos aqui presente também o Diego, o Rádio, que Deus abençoe. Também temos aqui o Sadi, que é o nosso secretário também, né? Sadi faz parte ali da Igreja Assembleia de Deus. Então, bem-vindo a todos neste momento para a nossa sessão ordinária. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão do dia 8 de dezembro. Eu coloco a ata em discussão. Os vereadores que querem discutir a ata. Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. A palavra está com a secretária para a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos. Formatura. Temos a honra de convidá-los para a cerimônia de formatura dos alunos da Educação Infantil das Escolas de Bairro Amândio Fagundes, Francisco Bernardino e José do Patrocínio, a realizar-se em 15 de dezembro, hoje, a partir das 19 horas, no ginásio Lion Espíndola, Terra de Areia, Rio Grande do Sul. convite de formatura. Escola Menino Jesus de Praga, orgulhosamente convida para participar da cerimônia de formatura de educação infantil que será realizada no dia 16 e 17 de dezembro, às 19 horas e 30 minutos. Local, Ginásio Lion, Mascarenhas. Contamos com a sua presença. Escola Laetzan Tavares de Carvalho, convida. Cerimônia de formatura, conclusão de ensino fundamental. No dia 18 de dezembro de 2025, Ginásio Lion Espíndola, 19 horas. Convite. Dá coragem ao esforço diário. Cada passo foi uma vitória. Hoje celebramos esta grande conquista. A direção, os professores e os concluintes têm a honra de lhe convidar para a cerimônia de conclusão da EJA, nono ano, celebrando uma etapa repleta de esforço, superação e conquistas. Quinta-feira, dia 18 de dezembro, às 19 horas. A Escola Laetzan Tavares Carvalho, local, Ginásio Municipal Lion Espíndola, Mascarenhas, Terra de Areia, sua presença tornará este momento ainda mais especial. EJA. Convite Formandos 2025. É com imenso orgulho que convidamos Vossa Senhoria para a formatura dos nonos anos da Escola Marechal Mascarenhas de Moraes. Juntos comemoramos esta etapa concluída com sucesso, em que compartilhamos muitos aprendizados para seguirmos rumo ao novo ciclo de nossas vidas. Sexta, dia 19 de dezembro, às 19 horas. Ginásio Municipal Lion Machado de Espíndola, ao lado da escola. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si. Mediatistas pelo mundo. Paulo Freire. A semana toda, então, de formatura. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência número 36 de 2025. Autores, bancada progressista. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhada à secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicita-se a instalação de placas de sinalização em pontos estratégicos do município, indicando o caminho até o pronto atendimento 24 horas. Justificativa. Solicitamos a instalação de placas de sinalização em pontos estratégicos do município, indicando o caminho até o pronto atendimento 24 horas. Atualmente, pessoas de outras localidades e até mesmo moradores de bairros mais distantes encontraram dificuldades para localizar o serviço, especialmente em situações de urgência, o que pode gerar atrasos e riscos ao atendimento. A sinalização adequada facilitará o acesso, trará mais segurança aos usuários e contribuirá para a organização do fluxo de pessoas que buscam atendimento 24 horas. Diante do exposto, requer o encaminhamento deste pedido ao setor competente para análise e adoção das providências cabíveis. Terra de Areia, 12 de dezembro de 2025. Bancada progressista, Josuel Schneider, Márcio Ferrari e Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de aplausos, número 5 de 2025. Autores, vereadores. Vereador Josué Schneider, vereador Márcio Ferrari. Entrada, 12 de dezembro de 2025. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem vêm respeitosamente com fulcro no artigo 180 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que após ouvido do outro plenário, os vereadores Josué Schneider e Márcio Ferrari, da bancada progressista, apresentam a apreciação desta Câmara Municipal a presente moção de aplausos à professora Mônica de Souza e à diretora Janaína Schutz, da Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, em reconhecimento ao desempenho extraordinário da instituição na OBMEP Mirim 2025. Neste ano, a escola alcançou um resultado histórico e extremamente significativo para a atuação para a educação municipal. Todos os 118 alunos inscritos são estudantes dos quartos e quintos anos, demonstrando o compromisso da escola com incentivo à matemática desde as séries iniciais e o trabalho pedagógico consistente desenvolvido por toda a equipe. Desses 118 participantes, 23 alunos foram classificados para a próxima fase, evidenciando a qualidade do ensino e o engajamento dos estudantes. No resultado final da OBMEP Mirim 2025, a escola conquistou 2 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata, 12 medalhas de bronze, totalizando 20 medalhas, um marco para a rede pública municipal. Destaca-se que os 2 únicos ouros conquistados pela escola foram alcançados por alunos da professora Mônica de Souza, reforçando sua competência, dedicação e habilidade em despertar o potencial matemático de suas turmas. Além disso, 7 dos medalhistas, entre ouro, prata e bronze, são alunos orientados diretamente por ela, demonstrando a excelência de seu trabalho. Os resultados excepcionais da Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes refletem também a atuação responsável, incentivadora e comprometida à diretora Janaína Schutz, que garante suporte às iniciativas pedagógicas, promove um ambiente escolar acolhedor e valoriza o trabalho docente, contribuindo diretamente para o desempenho de destaque obtido na Olimpíada. Diante de tamanha conquista, os vereadores Josué Schneider e Márcio Ferrari apresentam essa moção de aplausos, homenageando e reconhecendo a professora Mônica de Souza e a diretora Janaína Schutz pelo brilhante trabalho realizado, pelo incentivo constante aos estudantes e pelo orgulho de proporcionar à comunidade escolar e ao município de Terra de Areia. Vereador Josué Schneider, vereador Márcio Ferrari, bancada progressista. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de aplausos, número 4 de 2025. Autores, bancada progressista, vereador José Schneider, vereador Márcio Ferrari, vereadora Mônica de Souza. Entrada, 12 de dezembro de 2025. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem vêm respeitosamente com fulcro no artigo 180 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que após ouvido do outro plenário seja encaminhado, congratulações nos termos desta moção de aplausos ao aluno Henrique Bent Abdala, aluno da Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, em reconhecimento ao seu destacado desempenho acadêmico, especialmente na área da matemática. O estudante Henrique, com dedicação exemplar e talento acima da média, conquistou a medalha de ouro na OBMEP Mirim, uma das competições mais relevantes do país no estímulo ao raciocínio lógico e ao desenvolvimento científico entre crianças e adolescentes. Sua conquista orgulha não apenas a sua família e escola, mas também todo o município de Tarjareia. Além de seu brilhante desempenho matemático, Henrique demonstra comprometimento, curiosidade intelectual e capacidade de enfrentar desafios com seriedade e responsabilidade. Atributos que o destacam como um jovem promissor em sua trajetória acadêmica. Reconhecer o mérito de Henrique é valorizar o esforço, o estudo e o incentivo às altas habilidades, servindo de inspiração para tantos outros estudantes que sonham em brilhar caminhos semelhantes. Diante disso, a Câmara Municipal concede essa moção de aplausos como forma de parabenizar, incentivar e homenagear o aluno Henrique Benck Abdala, exemplo de dedicação e orgulho para a nossa comunidade. Diante dessa conquista, os vereadores solicitam a esta presidência o recebimento deste pedido. Bancada Progressista, vereador José Schneider, vereador Márcio Ferrari, vereadora Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de aplausos, número 3 de 2025. Autores, bancada progressista, vereador José Schneider, vereador Márcio Ferrari, vereadora Mônica de Souza. Entrada 12 de dezembro de 2025. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem vêm respeitosamente com fulcro no artigo 180 do regimento interno desta Casa Legislativa, que após ouvido o douto plenário, seja encaminhado congratulações nos termos desta moção de aplausos ao aluno Matheus de Quadros Pereira, aluno da Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, em reconhecimento ao seu excepcional desempenho acadêmico e à conquista da medalha de ouro na OBMEP Mirim. Matheus destacou-se com brilhantismo na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, demonstrando raciocínio lógico apurado, dedicação aos estudos e talento notável para a área da matemática. Sua conquista representa não apenas uma vitória pessoal, mas também um motivo de orgulho para sua família, sua escola e para todo o município de Terra de Areia. Além de sua excelência acadêmica, Matheus é reconhecido por sua postura responsável, participação ativa e respeito no ambiente escolar, sendo um exemplo inspirador para seus colegas. Sua determinação, curiosidade intelectual e empenho diário evidenciam um jovem comprometido com o conhecimento e com o desenvolvimento de suas habilidades. Diante disso, a Câmara Municipal concede esta moção de aplausos ao aluno Matheus de Quadros Pereira, valorizando sua conquista, seu esforço e sua dedicação, bem como incentivando-o a continuar trilhando um caminho de sucesso e aprendizado. Diante dessa conquista, os vereadores solicitam a esta presidência o recebimento deste pedido. Bancada Progressista, vereador José Schneider, Márcio Ferrari e vereadora Mônica de Souza. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal número 18 de 2025. Objeto: projeto de lei. Proponente: Legislativo Municipal. Ementa: autoriza a fixação de placa informativa nas residências que habitem pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, com o fim de promover conscientização e respeito às sensibilidades sensoriais no âmbito do município de Terra de Areia e da outras providências. Sala de sessões, 12 de dezembro de 2025. Justificativo. A adoção de placas informativas em residências onde vivem pessoas com transtorno do espectro autista TEA representa um importante avanço em termos de inclusão, dignidade e respeito às diferenças sensoriais. Sabemos que o TEA muitas vezes acompanha características como hipersensibilidade ao som, o que torna ruídos intensos, repentinos ou prolongados uma fonte de grande desconforto, ansiedade e risco de crise para a pessoa autista e sua família. Ao permitir a instalação voluntária de uma placa com indicação clara de residência com pessoa autista, evite barulho. O município envia uma mensagem de empatia e conscientização à comunidade. Essa medida não é apenas simbólica. Ela estimula um convívio mais harmonioso, reduz tensões provocadas por barulho e promove um ambiente cotidiano mais acolhedor e seguro. Além disso, essa sinalização ajuda a sensibilizar vizinhos, visitantes, prestadores de serviços, motoristas e demais pessoas que transitem nas imediações, reforçando o compromisso cidadão com a inclusão e com o respeito às necessidades especiais. Em um contexto social em que raramente há visibilidade para as vulnerabilidades sensoriais, a placa funciona como instrumento de visibilidade, empatia e educação coletiva. Por fim, ao transformar o pedido em norma opcional e de iniciativa da família, a proposta respeita a autonomia e a privacidade dos moradores, evitando imposições e garantindo que a utilização seja feita de forma consciente e voluntária. A implementação também pode ser acompanhada por campanhas de conscientização, reforçando o valor da convivência respeitosa e solidária. Diante do exposto, entendo que esse projeto de lei representa uma medida simples, porém de alto impacto humano. Por isso, conto com o apoio dos nobres colegas para sua aprovação. Segue o modelo da placa em anexo, sala de sessões, 12 de dezembro de 2025. Mônica de Souza, vereadora progressista. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde. Ofício número 18 de 2025. Visado. Terra de Areia, 5 de dezembro de 2025. Excelentíssimo Senhor Manuel Pedro de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Assunto: comunicação sobre reconhecimento estadual à vigilância em saúde de Terra de Areia. Senhor Presidente, temos a honra de informar a Vossa Senhoria que, em ato oficial realizado em Porto Alegre, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul concedeu ao município de Terra de Areia o certificado de reconhecimento pelos resultados do primeiro ciclo do Programa Estadual de Incentivo à Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. Qualifica, Saúde Qualifica, Vigilância Rio Grande do Sul. O município foi destaque ao executar acima de 20 das 25 ações propostas pelo programa, demonstrando competência administrativa, responsabilidade técnica e compromisso contínuo com o fortalecimento da prevenção, proteção e promoção da saúde pública. Este reconhecimento é resultado direto da eficaz condução das ações da vigilância em saúde, cujo desempenho se reflete nos resultados alcançados. Destacamos o empenho e a dedicação da equipe multissetorial da saúde, sob liderança da Annelise Cardoso da Silva, Guilherme Bopsin Vieira e Delonei Soares dos Santos, cuja atuação foi persistente para a consolidação das metas e a união das equipes, visto que a vigilância não se faz apenas entre quatro paredes, mas abrange a saúde como um todo e com a supervisão direta da secretária de saúde, senhora Rejane Hoffmann Menger. Foi possível obter a elevação da qualidade dos serviços prestados à população. Estiveram presentes no evento, representando o município de Terra de Areia, realizando o recebimento oficial do certificado, o senhor Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal, que sempre apoiou e incentivou a implantação e continuidade de todos os programas de vigilância, e a senhora Annelise Cardoso da Silva, diretora da Vigilância em Saúde. Este importante reconhecimento estadual reafirma o compromisso do município com a saúde pública, fortalece a credibilidade institucional e evidencia o esforço conjunto na construção de políticas de saúde mais eficientes e integradas. Saúde forte se constrói com gestão séria, compromisso público e resultados que transformam vidas. Sem mais para o momento, antecipamos nosso agradecimento. Annelise Cardoso da Silva, diretora da Vigilância em Saúde, Terra de Areia. O certificado em anexo. O certificado de reconhecimento 2025 em anexo. Alceu Moreira, deputado federal, e o deputado estadual Luciano Silveira. Ofício 591 de 2025. Brasília, Distrito Federal, 12 de dezembro de 2025. Caro presidente, reiterando o compromisso com a comunidade de Terra de Areia, informamos o pagamento da emenda junto ao Orçamento Geral da União de 2025, conforme descrição abaixo. Valor R$ 314.200. Objeto, aquisição de uma ambulância para a saúde. Em todos esses anos de vida pública, reconhecemos cada palmo desse Rio Grande e as necessidades da nossa gente. Sempre trabalhamos juntos com muita coragem para buscar as melhores soluções e conquistas para os municípios gaúchos. Conte sempre conosco, tanto no gabinete em Brasília, assim como no gabinete na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Um sincero abraço ao seu Moreira, deputado federal MDB Rio Grande do Sul, presidente da FUG Nacional. Luciano Silveira, deputado estadual do MDB Rio Grande do Sul, líder da bancada na ALRS. Érico Continha, presidente.
Obrigado, secretária. Antes de eu passar a palavra aos líderes da bancada, eu quero pedir desculpa aqui para duas pessoas que caiu um pouco no esquecimento. Né? Segunda-feira é um dia que a gente batalha e luta, e é muita coisa, às vezes, para a gente resolver, aí passa. Nós temos aqui a esposa do pastor Osni, Fátima, né? E ela é conselheira tutelar. Tá? Bem-vindo, Deus abençoe você aí, tá? Seja incluído nas mais saudações aí. É, e tenho também, que foi sábado, dia 6 de dezembro, e na próxima segunda-feira passada a gente teve a Câmara aqui, tivemos um deputado aqui também, bastante gente, a gente deixou passar, que é o aniversário da vereadora Mônica, né, que ocorreu dia 6 de dezembro. Desculpa, isso aí ter passado, tá? Então a gente está te parabenizando hoje e muitos anos de vida e que Deus continue te abençoando, tá? É isso que eu desejo do fundo do meu coração. não havendo nenhum orador inscrito, eu passo de imediato o espaço para os seus líderes de bancada. Nenhum líder de bancada querendo fazer uso da palavra, eu passo nesse momento para a ordem do dia. A ordem do dia, nós temos alguns projetos aqui para ser votado. Então, nós vamos ao primeiro projeto aqui. Esse primeiro projeto, Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Legislativo Municipal, de número 16/2025. Proponente, projeto de lei, proponente Legislativo Municipal. Emenda. Institui o Dia Municipal do Samba no município de Terra de Areia e da Outras Providências. Sala de sessão, 4 de dezembro de 2025. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto?
Essa palavra, presidente.
A palavra está com a vereadora Elisete para discutir o projeto.
Uma boa noite a todos. Então, esse projeto ele vem a instituir o Dia Municipal do Samba no município de Terra de Areia e da Outras Providências. E o que eu reforço aqui, então, Terra de Areia, celebrar o Dia do Samba significa valorizar artistas locais e regionais, incentivar o surgimento de novos talentos, promover rodas de samba ou oficinas culturais. Há apresentações musicais e encontros que fortalecem o vínculo comunitário. Trata-se também de uma oportunidade para fomentar a economia criativa, movimentando setores como turismo, gastronomia, artesanato e produção cultural, trazendo benefícios sociais e econômicos ao município. Então, fica aqui registrado mais um apoio da nossa Câmara Legislativa do município, junto com o nosso Executivo, aí para essa aprovação do projeto. Quero que continue, presidente.
Eu coloco o projeto em discussão. Mas a palavra está com o vereador Márcio por 5 minutos para discutir o projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a iniciativa da propositura. Eu estive a convite da mídia do Diegão aí, e a galera aí no evento que estivemos aí no Esquinão Lanches. Eu vou um pouco além, Ivonei. Para nós que somos um pouco mais de 50, né? Um pouquinho mais, foi meu professor. Mas, a partir do ponto que a gente institui no calendário de eventos uma data, primeiro porque ela fica registrada para ter o dia. Segundo, que ela propicia o poder público a poder também fazer investimentos, porque ela se torna uma data oficial de um evento oficial do município. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, exaltar bem assim, ó, principalmente quem é mais ligado à nossa faixa etária aí dos 50, por aí, vivenciou em Terra de Areia esse período gostoso. Isso que aconteceu, que vocês fizeram, Diego, e eu vou citar o Diego e o Volney, que estão aqui presentes, mas externar a todos que gostam, independente do gênero musical, mas especificamente sobre o samba. Eu ainda sou mais do tempo do pagode também, né? Da questão, nós estamos resgatando valores, resgatando culturas, resgatando convívio social e a história do nosso município. Pois era muito, gente, muito salutar quem pôde vivenciar esses momentos do nosso município, de poder ir num estabelecimento comercial do nosso município e ter lá o grupo de pagode tocando. Era
salutar, familiar, cultural, de extremo bom gosto e de convívio social exemplar. Então, isso a gente está conseguindo resgatar de novo, valorizando essas pessoas, esses grupos, né? Independente, hoje nós temos realmente um pouco mais nativo, Namorados da Noite, né? Mas nós já tivemos 5 grupos de pagode ativos no nosso município. 5. Um município aí como o nosso, é bastante gente envolvida. Independente do gênero musical, eu acho que isso nós temos que cada vez mais resgatar. Porque ele traz esse convívio salutar das famílias, evoluindo culturalmente, independente do gênero musical. Então, parabéns a todos os amantes, apaixonados e admiradores desse gênero musical, que é o samba, e também das suas vertentes, como diz o professor Vonei, as vertentes, né? Que seria o pagode e os afins. Então, nós, com certeza, somos totalmente a favor e vamos cada vez mais implementar esse tipo de política pública no município. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua para 5 minutos para discutir o projeto. Mais algum vereador que discutiu o projeto?
Peço a palavra, senhor presidente.
Pode ficar.
A palavra está com o vereador Lucas por 5 minutos para discutir o projeto.
Vamos só trazer aqui também para contribuir, né, na explicação do projeto. Nós tivemos um evento, né, e a pedido dos organizadores que tivesse um dia para realmente acontecer isso que o vereador Márcio comentou, que essa questão do município poder participar do evento também, com recursos, daqui a pouco com uma estrutura, para que esse evento torne-se uma tradição aqui do município, visto que, como já foi dito aqui, o samba, o pagode sempre esteve muito presente aqui na comunidade de Terra de Areia, assim como nós temos muitas outras bandas, né? Terra de Areia sempre foi um celeiro musical. E cabe nós, como legisladores e também o executivo municipal, incentivar e ajudar a fomentar as mais diversas segmentos musicais e também é uma forma de turismo. Aquela noite lá estava bem lotado, o bar Esquinão, tinha bastante movimentação, restaurante. Então, são atitudes como essa que ajudam também a fomentar a nossa economia local. Então, muito obrigado e peço a contribuição dos colegas para a aprovação do projeto.
A oportunidade continua para a discussão desse projeto. Mais algum vereador quer discutir? Nenhum vereador querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Legislativo Municipal de número 17/2025. Projeto de lei, proponente Legislativo Municipal. Emenda. Institui o Dia da Bíblia no âmbito do município de Terra de Areia e da outras providências. Sala de sessão, 5 de dezembro de 2025. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Elisete por 5 minutos para discutir o projeto.
Uma boa noite a todos. Então, institui o Dia da Bíblia no âmbito do município de Terra de Areia e da outras providências. Então, aqui diz o projeto. No artigo 1, fica instituído no município de Terra de Areia o Dia da Bíblia, a ser celebrado anualmente. E no artigo 2º, a data, hora instituída, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. Então, esse projeto também fica os meus agradecimentos aos vereadores aqui que aprovaram a iniciativa, tanto do Legislativo quanto do Executivo Municipal. Érico Continha, presidente.
O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? A palavra está com o vereador Márcio por 5 minutos para discutir o projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de, com a permissão da mesa, saudar a todos os pastores. Primeiro, parabenizá-los pelo evento realizado nesse final de semana, né? Eu passei umas 2 vezes ali, estava trabalhando o dia inteiro, mas passei umas 2 ou 3 vezes por ali. Inclusive, passei lá pelo Açougue Moreto, lá do lado do Regis, lá eu via com o início da concentração. É importantíssimo nós frisarmos uma questão. Liberdade de crença. É isso que eu quero deixar bem claro a todos. Que essa união, independente de qual igreja cada um de nós pertençamos, ou mesmo de qual crença a gente tem, é importante o respeito, é importante a união, isso faz crescer. A Constituição de 88 deu um grande respaldo, né? O Estado laico, né? Liberdade no nosso país para todas as crenças. E nosso município tem sido exemplo, vou falar especialmente ao Osni, que a gente sempre teve um diálogo mais extensivo, né, Osni, da importância de se manter as tradições dentro da sua crença, cada um, mas essa liberdade para que todos possam externar. Porque um povo, creio que eu, que independente de sua crença, mas que ele tenha a sua crença, que ele tenha a sua fé, independente do nome que ele assim o chame, o nosso ser superior, ele precisa muito disso para ter, irradiar boas energias. Eu creio nisso. Eu sou católico, não sou frequentador assíduo, não faço religião por média. Eu tenho a minha crença, mas respeito a todas as outras e sempre fui muito bem recebido em todos os locais que sempre frequentei. Então, é importantíssima essa criação do Dia da Bíblia, senhores vereadores, parabéns, porque é um dia como se fosse um aniversário da gente, né? É um dia para comemorar, é um dia para externar. Então, conte sempre com o nosso apoio para todas essas ações dentro de qualquer crença religiosa dentro do nosso município. Somos a favor, senhor presidente, dessa propositura.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora. E o projeto continua em discussão. Algum vereador mais quer discutir? A palavra está com o vereador Lucas, por 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Venho agora novamente. A gente acredita que eu venho mais formalizar, né, um evento que já vem acontecendo no município há muito tempo, que é essa questão do Dia da Bíblia. É importante, acredito que nós, como legisladores, temos que ajudar a incentivar os mais diversos segmentos da nossa sociedade. E não poderia ser, já faz 3 anos que tem um evento, então isso vem para consolidar, ter o Dia da Bíblia no nosso município é importantíssimo. Então, esse é um ato mais formal, porque hoje se tem uma data específica para se comemorar no município de Terra de Areia. Como foi dito aqui, é convidado todas as igrejas para fazer parte. É um evento do município de Terra de Areia, onde que tanto a igreja católica, evangélica, luterana, todas que, né, acreditam na Bíblia, podem se fazer presente no evento, porque é um evento para saudar a Bíblia. Então, peço o apoio aqui dos colegas, e já é um evento que é constituído aqui no nosso município, e com a força agora da lei, ele vai tomar mais corpo ainda. Então, muito obrigado.
A palavra continua, senhores vereadores, por 5 minutos para discutir o projeto. Eu sei que eu não posso mais discutir o projeto, porque já foi 2 da nossa bancada que discutiu, e 1 da bancada do PP, então é 2 por bancada. Mas assim mesmo, eu vou só comentar um pouquinho aqui sobre o Dia da Bíblia. Eu digo assim, ó, o Dia da Bíblia é todos os dias, mas esse dia é muito importante para essa caminhada. E a Bíblia é um livro da verdade. É um livro da verdade. Eu creio que todos leem a Bíblia, tanto os católicos, os evangélicos, leem a Bíblia, e ali mostra a verdade. Né? E Jesus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé para agradar a Deus. Nós temos que ter fé para nós agradecer a Jesus. Nós temos que agradecer a Ele por o tempo que nós temos vivendo aqui na Terra. Porque aqui, para nós, é uma passagem. Nós já tivemos, eu digo aos senhores pastores, católicos, as pessoas que estão aqui, nós tivemos já vereadores aqui nessa Câmara que já queriam tirar a leitura da Bíblia aqui, no, aqui na tribuna. E eu não aceitei na época, de jeito nenhum, não, a leitura tem que ler. Qualquer um texto da Bíblia que lê aqui é importante, às vezes, aquela pessoa que está sentada aqui ou está em casa escutando, e às vezes precisa o qual já li o texto da Bíblia aqui, outras pessoas leram, e depois no outro dia eu estava caminhando na rua e disse, Lela, onde é que tu leu ontem? Onde é que o Lucas leu? Onde é que a vereadora leu? Foi lá em tal lugar. Então eles vão também conferir e vão ler, e é muito importante, porque é o livro da verdade. Então, também meus parabéns a essa iniciativa, esse Dia da Bíblia, que é muito importante para o Dia da Bíblia já tem, que é federal, né? E aqui vai ser municipal esse dia 14, e aqui esse dia 14 todas as igrejas podem fazer a sua caminhada, podem trazer a sua Bíblia na mão, podem mostrar, podem cantar, como fizeram ali. Eu não pude ir ali porque eu estava de serviço, e o meu serviço é uma coisa que eu não posso deixar para outro dia, eu tenho que estar ali. Então, por isso que eu não estive presente ali na praça. Mas a minha esposa teve, a banda, tudo cantaram ali, depois eu escutei todos os pronunciamentos dos pastores e também os hinos que foi cantado ali. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo de número 03/2025. Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Terra de Areia relativo ao exercício de 2023. Eu coloco em discussão o projeto.
Está falando, senhor presidente.
O projeto está com a vereadora para discutir o projeto por 5 minutos.
Boa noite a todos. Não, só para fazer uma ressalva, né, do projeto que nós estamos agora, que está sendo colocado em votação, são as contas de 2023, né? Então, lembrar que ele está sendo aprovado, mas com ressalvas, que tiveram itens que a gestão, de, né, lá no ano de 2023 não atendeu. Ah, muito obrigada, Pri. Né? E eu acho importante sempre trazer isso à população, porque num outro momento já foi aprovado aqui, questionado, e eu acho importante trazer, né, quais são as ressalvas. É, então, uma das coisas que chama a atenção é a questão do equilíbrio do fundo, né? Que diz, o fundo que eu falo é o Fundo Municipal de Aposentadoria dos Servidores, que traz aqui que foram constatados desatendimentos aos critérios que visam preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime do próprio de Previdência Social, conforme segue. Insuficiência do índice de cobertura atual das previsões matemáticas dos beneficiários concedidos, insuficiência do valor atual do plano de amortização do déficit atuário estabelecido em lei, considerando o demonstrativo dos resultados de avaliação atuário, né, indicando que o valor presente amortiza, né, que foi aprovada uma lei, mas não contribui necessariamente para que sejam sanadas os déficits que já tem. Então, eu acho que isso, né, fica, é importante nós trazer, porque é uma das coisas que eu, como servidora pública, tenho trazido frequentemente, a necessidade de cuidar do fundo, de fazer o concurso público, para que a gente não chegue nesse limite aqui que nós estamos já em 2023. Também trazer a questão de infraestrutura, né, que chama atenção, que é a parte das escolas ali, que nós temos 5 escolas, né, que requerem que tenham banheiros infantis, duas atende, duas não atende, né? Os resíduos sólidos, né, de tratamento, de 5 escolas, 3 não atende, 2 atende. E também o Plano Nacional de Educação, que é um plano nacional que ele visa, né, as metas durante 10 anos e foi validado em, até 2024, de 2014 a 2024, então ele tem 10 anos para ser colocado em prática. E nós finalizamos aí, e não foi, várias metas não foram atingidas, mas uma delas que tem aqui, que é a insuficiência, né, das vagas na educação infantil, que não se atingiu, se atingiu só 25%. Do público que nós tínhamos, uma população de 0 a 3 anos para ser atendida, de 530 crianças, foi atendido naquela época, 2023, 133, 25%, né? E a meta era pelo menos 50% dessas crianças na escola. A gente sabe que já foi, né, aí comprado vagas e tudo, mas a gente sabe que ainda nós temos a fila na educação infantil e, né, acho importante a gente trazer isso, que é um déficit que a gente tem que tomar conta, né, priorizar. Então, eu acho que a população precisa, né, ficar sabendo quais são as ressalvas que essas contas estão sendo aprovadas. Transparência. Obrigada, presidente. Era isso.
O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir? A palavra está com o vereador Pedro por 5 minutos para discutir o projeto.
Bom, em relação a essa tomada de contas, né, nós avaliamos nas comissões, este projeto, né, ele ficou aproximadamente 60 dias na casa, né, para nossa avaliação. E realmente, né, um projeto aprovado com ressalvas, o que, para quem, né, conhece a prefeitura, para quem conhece uma Câmara de Vereadores, é do cotidiano, né? São algumas questões que realmente gestores não conseguem cumprir. Quando fala no déficit, né, atuarial em relação ao fundo, este déficit é importante, isso eu concordo plenamente com a vereadora da oposição, líder de bancada, que este déficit ele atinge diretamente os servidores públicos. E nós estamos com essa ressalva pelo fato que gestores anteriores, eles recebiam dos servidores e eles não contribuíram para o fundo.
Questão de ordem.
Então,
deixa ele completar os 5 minutos.
Ai, pelo amor de Deus, acho que até...
Só um inciso que disse que ele deve...
Ei, só um minuto, só.
Eu gostaria de que me trouxesse no regimento em qual...
Questão de ordem.
Da opinião de gestão amparada. Gostaria que me trouxesse, questão de ordem. Em que artigo do regimento diz que ele pode fazer...
Ordem na casa, né? Vereadora, ele está discutindo o projeto. Depois tem outros vereadores do PT.
Estou pedindo.
Ele está discutindo dentro do projeto.
É
altamente
e não
dentro
é
do projeto.
Mano,
tá asterismo aí. Está discutindo dentro do projeto. Dentro do projeto.
Não,
questão de ordem, vereadores. Eu vou suspender a sessão, vereador.
Que isso?
Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu vou caçar a tua palavra, vereador. Deixa ele terminar. Por favor. Questão de ordem, eu estou pedindo. Depois tem a tribuna livre para vocês discutir. Continua, vereador Pedro.
Obrigado, presidente. Discutindo apenas o projeto, falando, né, que realmente este déficit atuarial, ele se dá pela ausência de pagamento dos gestores. Tá? Isso não aconteceu do ano de 2017, que somos vereadores até a atualidade, isso não aconteceu. Todo recurso que foi deduzido do salário dos servidores, eles estão, né, devidamente depositados no fundo. Entendo que a oposição deve ser um pouco, né, doído ouvir esse tipo de comentário, porque eles sabem muito bem o que aconteceu, né, para que esse déficit ele exista. E realmente, essa tomada de contas, ela está disponível como todas as outras tomadas de contas. Tá? Essa, inclusive, com ressalva, e sem glosa nenhuma. E nós temos também outras tomadas de conta, inclusive com multas, né, que os gestores ainda estão devendo, né, para o Tribunal de Contas, enfim, né, para quem nos fiscaliza, e está à disposição, e a gente coloca aqui a Câmara à disposição de todos vocês para entregar essa documentação. Então, cabe aqui nós como vereadores, e dessa forma eu concordo plenamente, para trazer clareza e não apenas parte da clareza. A gente fala numa totalidade e esse projeto, essa tomada de conta está à disposição de vocês. E, presidente, estaremos sempre aqui ouvindo com respeito e jamais interferindo na fala de ninguém. E a gente ouve também o que não gosta de ouvir, muitas inverdades, mas o respeito acima de qualquer coisa. Obrigado, presidente. E espero que não tenhamos mais intervenções nas falas aqui, como já se tornou o cotidiano dessa casa.
A palavra continua à disposição dos vereadores para discutir o projeto. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari, porque ele pediu primeiro. Márcio Ferrari está com a palavra. Por 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, só tem certas coisas que realmente é difícil de escutar, independente de qual lado. Eu só vou me ater 100% a essa questão desse decreto legislativo. Nós temos a obrigação de sempre que vem a prestação de contas do prefeito municipal, o levantamento feito pelo Tribunal de Contas, né? Ele vem um relatório e nesse relatório ele aponta todas as inconsistências administrativas do exercício que é feito essa análise. 2023 foram apontadas algumas ressalvas e todos os anos de todos os prefeitos foram apontados. Todos. Não tem um. Sempre tem uma ressalva de alguma questão. Para vocês terem ciência, às vezes tem algumas ressalvas, inclusive por erros de digitação, erros técnicos, mas também frisar que alguns pontos ali que estão sendo apontados como inconsistência são alguns pontos crônicos. E eu vou além, eu não estou culpando administradores anteriores, é a prefeitura. Alguém errou? Ok. Se alguém não pagou, beleza. Se não pagou e deveria ter pago, que arque com as consequências. Eu estou falando do que vem para mim votar. Tem uma inconsistência, tem correções a serem feitas, e essas correções nós estamos a cobrar para que elas sejam sanadas. Essa é a minha responsabilidade aqui. Tem ali, como citado, tem problema no saldo, no déficit do fundo. Nós temos que corrigir. Tem problema em algumas escolas. Temos que corrigir. Eu estou muito mais preocupado e procuro atuar muito mais, senhores vereadores, na solução do que achar culpados. Porque a solução é o que vai nos interessar para o futuro. E os culpados são aqueles que ficaram lá atrás. E nós somos o elo de ligação entre os culpados, a culpa e quem vai culpar, porque nós temos que procurar melhorar. Se fosse para piorar, eu acho que a população nem tinha nos colocado aqui, né? Eu acho que esse é o intuito. Então, para esclarecer a população, essa questão da tomada de contas vem anualmente. Às vezes até tem anos que não vem. O Tribunal de Contas, já aconteceu de o Tribunal de Contas não mandar por um período, ficar 2 ou 3 anos e virem depois das contas. E vai acontecer e acontece. O que o Tribunal de Contas faz? Ele faz uma varredura na contabilidade, nas ações do poder público, tanto do executivo quanto do legislativo, para apurar resultados, para apurar números, para apurar a aplicação do dinheiro público. E nós, como legisladores, temos que fazer o que compete a nós conforme as nossas leis. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores para discutir o projeto.
Senhor presidente, tem a palavra.
A palavra está com o vereador Lucas por 5 minutos para discutir o projeto, vereador.
Senhor presidente, então, como já foi ilustrado aqui pelos colegas vereadores, se trata um projeto da tomada de conta do exercício de 2023. Esse já é o décimo mandato do nosso ano, já é o segundo que a gente aprova. A gente aprovou de 2022 e 2020 já também. Então,
Da gestão do prefeito Aloysio, falta o 2024. Provavelmente pode ser que venha o ano que vem, às vezes demora mais tempo, mas é rotineiro. A questão, eu acredito que independente da ressalva ou não ressalva, o parecer é analisado pela administração pública. Tem a questão de que tem que melhorar, sempre tem que melhorar, isso é fato, a gente sabe. E os auditores do tribunal ressalvam, né, então fazem a ressalva da questão das melhoras da estrutura da educação infantil, da melhora do ambiente público, e isso a gente vem fazendo. Muitas vezes não conseguimos atender em um ano, em dois, em três, por isso vem essa ressalva. Olha o quanto que já foi feito pela educação infantil e ainda tem que atender. Inclusive, estamos comprando vagas para atender, comprando áreas para fazer a escola, para atender, não só pelo apontamento, mas para atender melhor nossa população. Quando eu vejo falas a respeito de nessa situação ou naquela, todos os prefeitos vêm com ressalva. Toda administração pública vem com uma determinada ressalva. Uns com algumas ressalvas na área da saúde, outros na ressalva no âmbito administrativo. E eu acredito que nós, vereadores, a gente tem que usar isso para melhorar a administração pública e não para denegrir uma gestão. Minha opinião, e assim eu fiz sempre. Já aprovei situações de uma aposentadoria que foi indevida e teve que devolver valores. A gente sabe que a culpa não é do gestor, às vezes tem cálculo, tem situação que acontece. Mas vou frisar, as contas vieram com ressalva, mas aprovada na íntegra. Não veio glosa, não foi apontado nada que pegue o erário público, que no caso tenha questão de valores, ressalva, que o executivo municipal tem que resolver. Então, o parecer está aqui, aprovo ele na íntegra, sei da honestidade, sei do caráter de quem estava na época em 2023 e acredito que nós aqui vereadores, a gente tem que se preocupar mais com a administração pública e menos com as eleições. Porque tem gente que está com a cabeça lá na frente e hoje a gente tem que pensar numa tomada de contas que está aqui para ser aprovada, que não teve nenhuma glosa, mas o auditor do Tribunal de Contas, inclusive, cita que o prefeito tomou todas as atitudes cabíveis. Então, é nesse âmbito que a gente tem que conversar e nessas coisas. Ressalvas são importantes? Sim, são importantíssimas para a gente resolver os problemas do nosso município. E assim a gente vem fazendo desde 2017 e não está sendo diferente hoje. Muito obrigado.
Nesse momento falaram dois vereadores por bancada, então não há mais espaço para me colocar o projeto em discussão. Eu agora, nesse momento, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por maioria. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 69/2025. Proponente Executivo Municipal, emenda. Dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscrita em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica. Sala de sessão, 13 de dezembro de 2025. Novamente eu coloco este projeto em discussão. Algum vereador quer discutir? A palavra está com o vereador Lucas por 5 minutos para discutir o projeto. Não precisa?
Não só para trazer e mostrar para a nossa comunidade, né, esse projeto, o projeto Refis, vem anualmente. Para quem tem dívidas com o IPTU, dívidas com o município, é uma possibilidade que o executivo dá de retirada de juros e multas, né, perante pagamento de 100%, ali tem os parcelamentos. Então, a nossa população fica atenta que a partir do ano que vem, ele tem um prazo de vigência, provavelmente vai ser divulgado nas redes sociais do município e também nas nossas redes sociais, para que as pessoas que precisem acertar, quitar seus débitos com o município, esse projeto permite a retirada de juros e multas com pagamento de 100% e parcelamentos diminuem gradativamente conforme o número de parcelamento. Então, para ilustrar a nossa população, quem tiver já quiser ir se organizando para o pagamento desses tributos ao município de Serra de Areia. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto ainda. Algum vereador mais quer discutir? Nenhum vereador querendo discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Nesse momento, eu coloco a palavra à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. A palavra está com os vereadores por 10 minutos para explicações pessoais.
Tem sua palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica por 10 minutos. Questão de ordem, vereadora, só um pouquinho. Eu peço assim que quando o vereador, a vereadora está na tribuna, nós vamos escutar, ouvir, e depois você tem o seu tempo para falar os seus 10 minutos também. Eu peço ordem nessa casa. Vereadora, a palavra está com você por 10 minutos.
Boa noite a todos. As pessoas que nos assistem aqui no plenário, os pastores, sejam bem-vindos. Né, o pessoal do samba, Diego, em especial, o senhor Volney, né? Sabe que são, tem aí a nossa consideração, pessoas da casa, pessoas que vão assistir nós depois, né? Trazer, assim, em relação, assim, ó, a relação das contas públicas, né? Que estavam discutindo aqui. Nós estávamos discutindo as contas públicas de 2023, presidente. Por isso que eu pedi questão de ordem para o senhor. Porque se fosse ter discutido um prefeito anterior, isso era feito naquele momento. E o senhor passou a palavra e disse que estava certo. Então, foi por isso que eu pedi a questão de ordem. Se fosse para discutir de um outro prefeito, seria discutido naquele ano, como é, de ano em ano. Não, não, não estávamos discutindo aqui contas públicas de um governo anterior. Nós estamos discutindo as contas públicas do ano de 2023. E é ali que está as ressalvas. Todas elas são avaliadas de ano a ano, como o próprio vereador Lucas citou aqui. Ano a ano. Se é ano a ano, nós estamos avaliando as contas de 2023. E não, quando traz, eu não sei a quem se refere quando fala em pensão de eleição, eu acredito que não seja nós, porque eu tenho o compromisso com a população de trazer a transparência, que foi para isso que eu fui eleito. Transparência. Quando tu vota um decreto, uma folha ali, as pessoas não têm noção de casa. Inclusive, pedi desculpas numa outra sessão para os eleitores que acompanhavam, porque foi votada as contas no exercício anterior e não tinha, e não foi citado nada. Eu me sinto na obrigação de trazer isso e esclarecer o que se vota. O que se está votando? O que foi apontado? O que um tribunal traz nas contas do prefeito? E se ele diz que tem ressalvas, é porque tem ressalvas. E porque isso precisa ser, inclusive ele diz ali, dentro do projeto, que ainda coloca para avaliação para a próxima, para o Tribunal de Contas possa verificar a sanidade dessas ações. Né? E nós vamos verificar agora em 2024 nas próximas contas que vão ser encaminhadas para nós e nós vamos votar deste ano. Né? Então é isso. Quando a gente está aprovando, nós votamos de ano a ano. E eu fico preocupada aqui sempre é com o povo, é com as pessoas que estão de casa, são as pessoas que nos elegeram para isso, para elas entender. Porque às vezes é muito fácil ler ali um decreto de tomada de contas. As pessoas não entendem, nós precisamos ser mais claros. Um linguajar que atinge as pessoas que estão de casa, eles precisam entender o que é uma tomada de conta. é o quê? As contas do prefeito. E o que, que disse dentro dessas contas? Aqueles erros ali precisam ser sanados. E está tudo bem. E está tudo bem, só que as pessoas precisam saber. Esse é o meu papel como vereadora. Foi para isso que eu fui eleita. Se eu tiver que fazer diferente, se eu tiver que fingir que está tudo certo sempre, eu não teria me candidatado a vereadora. Jamais. Tá? A gente está aqui também, e vai acontecer, aconteceu lá no outro governo, há 9, 10 anos atrás, né, que vocês trouxeram aqui, na hora da discussão desse projeto, né, foi trazido isso. Pode ter acontecido, mas foi votado naquela época. Foi votado pelaquela casa naquela época. Foi, se tinha ressalva, se tinha dó, não sei. Eu não estava lá. Eu estou fazendo meu trabalho este ano. E daqui para frente mais 3. E é isso que eu vou ficar fazendo sempre. Foi uma das coisas que eu me comprometi quando fui eleita. A trazer a transparência à população. E eu vou fazendo isso, vocês gostando ou não. E se tiver, presidente, que gritar novamente questão de ordem, por entender que não está seguindo do regimento, eu gostaria que fosse seguido. Eu vou gritar, eu vou pedir, eu vou... Tá? Porque nós estamos discutindo as contas de 2023. E é essa que nós temos que acertar. E é isso. Então, aqui eu faço explicações pessoais, eu vou trazer isso, mas embora eu acho que foi infringido aqui dentro a parte do regimento ali, que nos cabe. Tá? Então, fica assim, fica um desgosto, uma sensação de impotência, a sensação de captação de palavra, que já não é a primeira que aconteceu nessa casa. E é sempre conosco. É sempre conosco. Sempre nós que erramos, sempre nós que não podemos falar. É sempre nós. E isso é muito ruim. É muito ruim para a democracia. É muito ruim para as pessoas que não se sentem representadas. É horrível. É a tentativa que não seja colocada às claras. Tá? E eu vou sair daqui agora e é lógico que vai vir se falar aqui, tentar se endossar. E está tudo certo. Se endossar a situação, que é esse o papel mesmo. Né? Esse papel é tentar dizer que está tudo certo, está tudo lindo e maravilhoso. E não é assim, às vezes. Nem nossa casa, às vezes, é assim. Só que é o papel, sim, do vereador fiscalizar, votar as contas dentro, vamos usar a palavra das quatro linhas, dentro do regimento, dentro da lei orgânica. Esse é o nosso papel. Tá? E não defender, realmente, não fazer política antes da época, né, Lucas? Tem toda a razão. Não fazer política antes da época. É para isso. E não esqueçam que a gente está aqui para defender o cidadão, não o executivo. É para isso que a gente foi eleito. E para legislar e pegar todas as leis, as leis que tem no nosso regimento, lei orgânica, e se comprometer que elas sejam executadas e cumpridas. Embora ainda eu acho, né, e volto sempre e falo para o nosso jurídico aqui, que eu acho que o nosso regimento é muito duplo, muito difícil, porque ele traz entre linhas, ele traz uma sensação de que a gente nunca está amparado. Então, até aqui hoje, eu peço que a gente se preocupe em fazer uma reforma do nosso regimento da casa. Que fique claro, que fique tudo explicadinho, todas as normas. Porque é de meu interesse. Eu não quero fazer nada, longe de mim fazer alguma coisa errada, presidente. Não tenho essa intenção. Mas o modo como o nosso regimento é, eu preciso sempre pegar o regimento da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados para fazer uma analogia com o de terra de areia, porque ele é muito aberto. Ele é intencional que tenha várias lacunas e isso não me serve, porque eu não quero fazer nada errado. Eu quero fazer as coisas certas. Mas, então eu fico aqui, fico um pedido, inclusive, que a gente faça um estudo, que eu sei até que já pedi para o jurídico e o jurídico tinha dito até que já fez e tudo. Nós precisamos colocar que o nosso regimento seja reformulado. Que seja claro, que a gente possa seguir ele e ter claro todas as ordens, que a gente possa ter um entendimento. Porque senão fica muito fácil, para uns pode, para outros não pode, e a gente não quer isso. Eu quero só que as coisas sejam cumpridas na lei, só isso. Esse é meu intuito, é jogar corretamente, é cumprir tudo. Vocês jamais vão me ver tentando passar uma coisa sem ordem do dia, enfiando um documento na hora, nunca vão me pedir. Se não der para colocar... Não deu tempo, Diego, até te digo, de colocar o projeto do samba, era a intenção, tu me falou lá. Está tudo certo, eles colocaram. Mas eu não vou pedir para colocar fora, um exemplo. Não vou, está tudo certo. Jamais faria isso. Não faço. Não fizemos. Ninguém, não fizemos. Então, eu quero, por isso que o regimento, ele é importante. E eu peço aqui, fica um pedido aqui para que o nosso regimento seja atualizado com as normas claras para a gente poder entender mesmo o que é, para ser válido e por todos. Tá? Meu muito obrigado, uma boa semana a todos.
vereadora, você falou ali que é só com a bancada de vocês. Não, você me desculpa, mas o Josué pediu a palavra aquele dia. Eu tinha encerrado antes dele pedir, tá? Então não fica...
Tá, então questão de ordem, só lhe digo. No mesmo, numa sessão posterior, o Lucas também pediu. Pós, o senhor já tem encerrado.
É para as duas, aqui é para as duas bancadas.
E o senhor permitiu que ele falasse?
Não, e permitiu um dia para a bancada de vocês também. Depois não permite mais, tá? A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos para... A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos para explicações pessoais.
Bom, boa noite a todos. Vou tecer alguns comentários sobre o que a gente ouviu aqui nessa sessão. Acho que é importante a gente comentar e conversar sobre isso. Primeiramente, eu vejo as coisas como meia transparência. No momento que eu leio a parte do apontamento e não leio a parte final. Isso, minha opinião como vereador. A tua é a tua, eu respeito. Fato. E outra. A questão de ordem não dá livre-arbítrio para te interromper a hora que quiser. Não dá. Está aqui o artigo que fala, ó, o artigo 118, fala. E outra, o presidente da casa, ele tem a obrigação de orientar e dirigir a sessão. Porque é o seguinte, me diz nesse ano de 2025, quando que nós interrompemos uma fala de vocês com pedido de ordem? Nenhuma. Nenhuma. Não. Depois vocês vêm aqui na tribuna e vocês citam a sessão que a gente interrompeu interrompeu a fala de vocês.
Me concede uma parte, então, Lucas? Me concede uma parte? Uma parte? Me concede?
Te concedo uma parte.
No dia que nós votamos, eu posso dizer, no dia que nós votamos aquele projeto que entrou fora de hora, que eu fui explicar o meu voto, e no regimento não diz que eu não posso explicar o meu voto, que eu disse que pedia que o executivo não mandasse mais, que seguisse o rito dentro do regimento, o Pedro interpelou.
Não, interpelou.
Eu queria que ele me dissesse qual o artigo.
Só um pouquinho. O Pedro pediu a fala dele. Se lembra? Calma, escuta agora. Não foi na sua questão de ordem. Se lembra bem, ele não pediu questão de ordem. Na hora de falar o voto, escuta, calma, respira. Ó, ele pegou, e o que, que ele falou? Ele esperou a tua fala, ele falou, tu falou da questão que tu queria, não queria votar, ele esperou na explicação dele como líder, ele pegou o espaço e falou. Eu acredito que é importante a gente discutir isso, porque a gente tem que manter a ordem aqui na casa. Aí vem aqui na tribuna e diz que estão caçando a palavra, que nós não estamos deixando de ter a democracia. Ai, meu Deus. Não, gente, não é assim. Tudo está errado.
Vereador, questão de ordem, só um pouquinho. Assim como aquele dia que eu encerrei a sessão e depois o José pediu a palavra, tudo bem. Ficou gravado, é só olhar. E foi assim, eu comecei a encerrar a sessão e ele pediu a palavra. Está gravado. Aquilo que vocês estão falando aqui agora, está gravado. Vão lá, olhe e da tribuna segunda-feira que vem e dizem que ó, foi assim. Faz isso. Pode continuar, vereador.
Então, é o seguinte, assim, quando a gente tem compromisso com a verdade, não com meia verdade. Não tem problema nenhum, tem um apontamento, a gente vai seguir o apontamento, a gente vai resolver, inclusive vamos resolver que a gente comprou um terreno para fazer uma escola de educação infantil, esse ano adquirimos mais vagas, cadastramos toda a educação infantil, vem mais dinheiro para o centro escolar, é nosso compromisso resolver os problemas de Terra de Areia. Temos compromisso? Veio o apontamento, a gente tem que pegar e tem feito o apontamento na íntegra. Vamos fazer concurso público. A questão do cálculo atuarial é que tem um parcelamento vigente. A gente vem pagando as parcelas e essas parcelas vai amortizando na dívida e é refeito o cálculo anual. Inclusive, ele passa aqui pela tribuna, os vereadores aprovam. Não estamos lesando de maneira nenhuma os nossos servidores públicos. Inclusive, uma discussão importante que a gente tem que ter, a gente já está tendo uma defasagem dos nossos operários no salário. Tem muitos que, eu acredito que com esse aumento do salário mínimo, vão receber menos que o salário mínimo. Então, são essas discussões que a gente tem que ter. a transparência ela não pode ser meia transparência. Por isso que eu falo que a oposição ela está muito preocupada com a eleição. Porque quando eu ouço uma fala que me diz o seguinte, a gente veio para cá para chafurdar, a gente veio para cá para se preocupar com uma eleição, eu fico preocupado. Eu me preocupo com o município de Terra de Areia. Me preocupo com as coisas da nossa comunidade. Porque é o seguinte, eu vou dizer para vocês, quando eu não vou fazer comparativo de coisas de 9 anos atrás, eu já comparei que chega esse ano. Eu tenho que me preocupar com o problema das pessoas. E vocês podem ter certeza, nós vamos se preocupar sempre com os problemas das pessoas. Inclusive, já sentamos com o executivo municipal, vamos comprar uma moto niveladora nova o ano que vem, vamos ter creche, escola de educação infantil de qualidade, alugamos casa para resolver durante esses 8 anos o problema da educação infantil, estamos construindo um posto de saúde novo para atender mais a nossa comunidade com especialistas, com médicos das mais diversas áreas. Então são essas coisas que a gente tem que se preocupar. Com pavimentação, para melhorar a traficabilidade no nosso município, com recursos no caixa. E Pedro, mais um ofício do nosso deputado José Moreira do Luciano, que veio para cá. O deputado Luciano prometeu e cumpriu com 50 mil para o nosso CTG, que a gente sabe que é importante esse trabalho que está sendo feito pelo CTG. A gente sabe que tem dificuldade de se manter essas entidades, porque se não ter o apoio da comunidade e entender que isso, aquilo também é nosso, as coisas não acontecem. É nisso que eu penso. Mas eu vejo que sempre tem um jogo de palavras. Ah, não, meu Deus, está tudo errado. Ai, que aconteceu isso aqui, que aconteceu aquilo lá. E quando eu escuto essa palavra, que nós viemos para chafurdar, que nós viemos preocupado em, na próxima eleição, e isso eu escutei, preocupado na próxima eleição, meio que descaracteriza. Eu sei, existem coisas erradas, sempre vai existir. Buracos nas estradas de chão, sempre vai ter. Água na sanga funda, vai faltar quando faltar luz, quando estragar o cano. Bom seria se nós conseguíssemos resolver os problemas todos no município e nós tivéssemos uma terra de areia perfeita. Eu sou o primeiro a ajudar a ter uma terra de areia perfeita. Tenho trabalhado muito durante esses 9 anos, estamos findando agora, estamos no mês de dezembro, para uma terra de areia cada vez melhor. E eu acredito que os gestores passados também fizeram isso. Erros, acertos, acontecem. E sempre vão acontecer. Só que a comunidade tem que entender que não é com jogo de palavras que as coisas vão resolver. É com trabalho, dedicação, trabalho honesto, cabeça erguida, olhando no olho e conversando. As nossas escolas hoje estão com problema. Temos que fazer reformas, temos que melhorar. Assim como já foi melhorado, aumentar o número de vagas. Terra de Areia tem crescido muito em população. Precisamos resolver os problemas. Retomamos algumas obras. E agora se perguntar para mim, Lucas, tu tem certeza que essas obras que foram retomadas vão terminar? Não sei. Não depende de mim. Depende da empresa, a gente existe prazos legais, porque é muito fácil vir aqui dizer um monte de coisa e não observar os prazos legais. Falar do regimento interno, mas também não falar que existe prazos legais, licitação, que é uma burocracia, que é a legislação, que é essa, que nós estávamos conversando aqui na tribuna da tomada de conta, que para o prefeito não receber uma glosa, ele tem que cumprir a nova lei de licitações. A questão, e hoje de tarde nós estávamos conversando aqui na comissão, que existe um entendimento, que até está suspenso por horas, que as empresas terceirizadas têm que se colocar dentro da folha. E se isso vir acontecer, muitos serviços que nós temos, nossos municípios não vão conseguir dar. Porque tem que ser cumprido legalmente. E eu peço, por favor, aos colegas vereadores, cada um fala na sua vez, vamos esperar. Eu não, assim, ó, tenho, é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, não peço, não interrompo, que cedi a parte que me pediu, mas eu não tenho interrompido, porque atrapalha o raciocínio do colega, tá? Atrapalha o raciocínio. Quando se discutiu o projeto, tu deu o teu parecer, a tua visão daquilo, eu dou a minha, e é assim que as coisas têm que ser. Cada um tem uma visão daquilo que tem. Eu tenho a minha. Por isso que eu fui vereador e sou eleito, para ter a minha parcela de visão, representando uma parcela da comunidade de Terra de Areia. Sou vereador de todos do município de Terra de Areia, ajudo todas as pessoas que me procurar a resolver os problemas do nosso município. Porque a terra de areia não é minha, ela é nossa. Porque o município não pode ter dono, o município tem que ser de todos. E quando o município é de todos, as coisas andam melhor. Eu vejo que nesse primeiro ano, mas eu acredito que é o primeiro ano de vocês, vocês vão aprender. Vão conseguir entender o processo legislativo, vão entender as coisas e as coisas vão melhorar. Eu tenho fé nisso. E que 2025 seja um ano melhor. Melhor para a nossa Terra de Areia, melhor para o Legislativo Municipal e que nós podemos trabalhar cada vez mais unidos. E quero parabenizar o nosso prefeito Aloysio pela tomada de conta de 2023, vindo íntegra. E eu tenho certeza, conhecendo o caráter, a honestidade do nosso prefeito, que hoje é só um morador de Terra de Areia, ele fez tudo que pôde para que seja uma Terra de Areia cada vez melhor. Porque nós podemos ser do tamanho dos nossos sonhos. Então, muito obrigado.
A palavra continua com os vereadores por 10 minutos para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Josuel por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando. Pessoas que estão em casa, no seu conforto da sua casa, mas também acompanhando, talvez hoje ou no decorrer da semana, a nossa sessão da Câmara de Terra de Areia. Muito boa noite a todos. Bom, senhor presidente, eu peço encarecidamente ao senhor igualdade. Igualdade, com todo o respeito. Quando o senhor fala que cassação de palavra e alguma coisa do tipo que já foi comentado aqui hoje, eu não tive minha palavra cassada naquele dia, mas eu não tive a minha palavra cedida na hora que eu pedi. Então, já tivemos sessões parecidas, tudo aconteceu normalmente.
Questão de ordem, cedam, vereador? Ali é um caso consumado. O Pedrinho me pediu a palavra. Quando eu botei a palavra explicações pessoais, o Pedro pediu. Quando eu comecei a encerrar, o Pedro falou.
Peço que segure o meu tempo lá, o acrescente depois, por favor.
Como é que é, vereador? O tempo que acrescenta é eu, vereador. Pode ficar tranquilo. Quando você pediu a palavra ali, eu estava encerrando. E vou fazer isso, sabe por quê? Porque um fica esperando pelo outro e eu dou tempo aqui. Não sei se tu me entende assim, vereador. Eu não cassei a tua palavra. Quando eu disse assim que eu ia encerrar a sessão, tal, você disse que é a sua palavra. Não foi com maldade. Por favor, eu quero que você... Se você não olhou ainda a filmagem, lê. Olha lá. Depois vem para a tribuna segunda-feira que vem e fala. É verdade. Ou eu estou mentindo. Por favor, continua, vereador. Continua.
Obrigado, vereador.
Acrescenta 2 minutos, vereador Josuel.
Senhor presidente, de águas passadas não movem moinhos, certo? Mas eu peço para o senhor encarecidamente igualdade. Somente o que eu tenho a pedir para o senhor. Nós vivemos numa democracia. E não parece. Quando a gente vem para uma tribuna e a gente faz o nosso trabalho, que é instigar, que é realmente investigar, que é realmente ver onde é que está indo o dinheiro da nossa população, do nosso município, no que é que está sendo investido, se está tudo sendo legal dentro da lei, se não está. Quando tem alguns apontamentos pelo Tribunal de Contas, nós como vereadores precisamos instigar um pouquinho, precisamos ver como está a situação, se realmente está, se não está, dentro dos pareceres. E isso traz um incômodo muito grande. Eu vejo que as pessoas... E alguns vereadores dessa casa se incomodam muito com isso. Quando a gente instiga, quando a gente procura alguma coisa que possa estar errado. E isso geralmente, não é nem geralmente, isso sempre que tem alguma discussão nessa casa, é porque nós, vereadores de oposição, estamos fazendo o nosso trabalho. Infelizmente, nessa casa hoje, estamos vivendo um momento onde parece que nós temos que vir para cá e se omitir de fazer o nosso trabalho. Isso é grave, é sério, onde nós não podemos nos calar e nós não podemos baixar a nossa voz. Porque se nós nos calar nesse momento, é onde as coisas começam a sair do trilho. E quando as coisas começam a sair do trilho, aí começa a ficar do jeito
que muitas pessoas gostam. Então a gente precisa estar atentos a isso. A gente precisa estar atento. Porque esses dias veio aqui o vereador Pedro, citou, não sei de onde que ele desenterrou, uma situação de um terreno que ele fez, que participou, quando era presidente dessa casa. Não sei por que ele desenterrou esse cadáver, que já foi do dia 28 de dezembro de 2024, numa sessão extraordinária, num pós-natal, onde ninguém mais está preocupado com o que está acontecendo no município. Desengavetou um projeto que ficou 4 meses engavetado por falta de aprovação nas comissões, sendo a maioria das comissões da bancada do vereador Pedro, MDB, e não estava sendo aprovado. Um projeto que ficou 4 meses para conseguirem aprovação, trouxeram ele, desengavetaram, trouxeram ele para essa casa, conseguiram um número de vereadores para ser votado. Inclusive, a gente tem que ter concentração quando a gente está falando aqui, porque é o tal do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? A gente vê, logo na minha frente, o vereador gesticulando e fazendo cara de tentar desconcentrar, na verdade, às vezes, a nossa fala, né? Então, o vereador gosta de cobrar muito isso quando está aqui nessa aqui no plenário, né? Então, gostaria de pedir, por favor, que haja da mesma forma e que haja com a mesma educação que a gente trata quando o senhor vem aqui e se faz presente aqui nessa tribuna. Obrigado, vereador. Seguindo, então, quando a gente fala que a gente precisa se preocupar nessa questão desse terreno, fiquei surpreso e fui até ler o projeto, que não era, eu não era vereador na época, né? Então, quando foi trazido para essa casa, me veio um pouco de angústia e eu fui ler esse projeto. Esse projeto foi pego um terreno do ex-prefeito dessa cidade, Generi Lippert, foi pego por 170 mil passado, votado nessa casa, um projeto votado de maneira sombria, porque não existe gravação neste dia, nessa sessão extraordinária. O presidente dessa casa, inclusive, no dia da votação, questionado pelo vereador Júlio Witt, por que que a sessão não seria gravada naquele momento, se todas as sessões daquele ano tinham sido gravadas, e o vereador, na época, presidente da casa, disse com as seguintes palavras, faladas pelo próprio ex-vereador Júlio: se não concorda, a porta de saída é a serventia da casa.
Vereador,
e o vereador, vereador, se retirou.
Me cita o nome do presidente, pode alguém pensar aqui que era eu o presidente, tá?
Eu já falei uma vez, mas volto a falar de novo. Na época, o vereador Pedro Henrique Gross, presidente dessa casa. Então, quando acontecem essas coisas, a gente precisa se preocupar, porque esse é o trabalho do vereador, é ir ler esse projeto, é ficar atento do porquê estamos hoje com um projeto, um terreno hoje, que é da prefeitura, porque passou nessa casa e foi aprovado, lá dentro de um banhado, onde que diz no projeto que tem 600 metros cúbicos de areia para ser retirado. Quando estive lá olhando o terreno, inclusive conversando com o ex-proprietário que faz divisa com a terra, e ele disse para mim que se precisasse vir aqui na Câmara para falar com o morador escrito, ele viria, mas não tem essa possibilidade. Ele disse que tudo que ele podia tirar de cima daquele terreno ele já tirou, que não resta uma caçamba de areia dentro da legalidade para ser tirada daquele terreno. Hoje nós temos lá um terreno para criar sapo, jacaré e capivara, no valor de 170 mil, que é dinheiro meu, que é dinheiro teu, que é dinheiro de vocês, que é dinheiro do município, mas foi pago por dívidas de IPTU. Foi dado por dívidas de IPTU. Isso quer dizer o quê? Que qualquer munícipe do nosso município pode atrasar os seus IPTUs e dar alguma coisa para pagar? Tu já pensou se isso virar moda? Porque eu não sou mais obrigado a pagar. Se eu tenho alguma coisa que eu posso dar daqui a pouco, eu compro um banhado, eu compro um terreno no meio do mato e vamos dar. Depende das condições e vamos levando. Então, isso são pontos para nós se atentar. Isso são pontos para nós tomar cuidado. Para onde é que nós queremos caminhar? Quando que nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho e sendo criticado, nós vamos levar pedrada, não adianta, não tem outro jeito. Mas foi para isso que nós elegemos. Eu fui eleito por um número de pessoas E hoje aqui eu represento todas. Sem sigla de partido, sem nada de distinção. Eu estou aqui representando todos na cidade de Terra de Areia. E que muitos talvez teriam vontade ou teriam desejo de estar aqui falar ou escutar do que aconteceu e não consegue. Então a gente é a voz do povo e a gente precisa trazer essas coisas a público. Um terreno que na época foi avaliado, mais uma coincidência, várias coincidências dentro desse terreno, desse projeto. Na época, um dos avaliadores, hoje é secretário, concorreu com o vereador e hoje é secretário. Quem foi beneficiado é ligado diretamente no partido. Já foi ex-prefeito pelo partido. Aí eu fico a pergunta, será que para todo mundo é assim? Será que todo mundo que tem dívida do IPTU hoje pode vir aqui na Câmara, destinar o projeto e será aprovado? Então são essas coisas que nós, como vereadores, precisamos fiscalizar e precisamos estar atentos, porque nós somos o olho da população. E é isso, vereador Pedro. Então, quando que desinteraste, acredito que foi muito infeliz a tua fala naquele dia, por ter desinterado esse projeto, né? Me causou essa angústia de saber realmente o que era esse projeto. Procurei o ex-vereador Júlio, conversei com ele, e ele me relatou, José, eu não participei, eu fui para casa. Inclusive, não tinha quórum para ser votado aquele projeto naquele dia. Teve vereador sendo buscado em casa para votar aquele projeto. E é bastante coincidência. Mas isso tudo é para a gente analisar. Quando que vem aqui e questionam a gente, que a gente só quer criticar, que a gente só quer incomodar, e quando que tem uma fala que foi falada aqui pelo vereador Lucas, que eu até anotei, que entraram para chafurdar. Se isso é chafurdar, prazer. Se isso daqui fazer fiscalizar, trabalhar pela nossa cidade, trabalhar pela população do nosso município, para saber onde é que o dinheiro de cada um nosso está indo, prazer. Meu nome é Josuel. Se isso é. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Pedro por 10 minutos para explicações pessoais.
Presidente, antes de iniciar o meu tempo, gostaria aqui de uma questão de ordem. Após ouvir o vereador, deixar concluir a sua fala, o vereador aqui trouxe algumas informações em relação a projetos ocorridos aqui de uma forma, digamos assim, termos usados aqui, uma sessão sombria, algumas questões aqui, questionando a idoneidade daqueles vereadores que estivessem aqui. Então, eu sugiro a casa e ao jurídico, né, se o vereador ele tem alguma questão, que ele denuncie isso e que ele prove com provas, né, realmente, se há alguma irregularidade em relação a esse projeto. Caso contrário, caso não haja, né, irregularidade, eu gostaria aqui de entrar com um processo de quebra de decoro parlamentar, porque o vereador aqui está trazendo uma inverdade, tá?
É questão de ordem, seja feito.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. Que sessão! Ai, meu Deus! A gente escuta, né? Nós temos aqui esse hábito de sentar na cadeira, ouvir aquilo que é a visão dos vereadores e falar aquilo. A Câmara de Vereadores é isso, a democracia ela é assim, né? Eu tenho dois lados, três lados, quatro lados, eu ouço e tiro as minhas conclusões. Esse realmente é o papel do vereador, é o papel da Câmara de Vereadores. Nós somos a voz do povo e nenhum fala igual o outro. Cada um tem a sua maneira. Tenho aqui convicção que dentro deste ano e de todos os outros que eu fui vereador, eu nunca interrompi a fala. E eu acredito que a memória da vereadora está bem curta, porque há pouco tempo aconteceu. Eu ouvi a vereadora falar, concluir a sua questão e depois eu fui falar. E quando eu comecei a falar, novamente a vereadora interrompeu. O que já é cotidiano. Todas as falas. E quando a gente fala aqui que eu me incomodo, que eu não concordo, que eu vim aqui e falo do mesmo jeito que vocês. E quem interrompe a minha fala não sou eu. Eu não interrompo a fala de vocês, é vocês que interrompem a minha. Então, acredito que quem está incomodado com o que eu falo são vocês. O vereador Lucas, ele trouxe aqui realmente. Alguém falou em uma comissão que a intenção era chafurdar. Esse foi o termo. E o vereador José, ele aqui confirma, porque foi em uma das nossas reuniões de comissão falando sobre a tal eleição da mesa diretora do 1º de janeiro deste ano. E ele disse, e para nós não tem problema nenhum, porque o Lelo já foi presidente dessa casa. A Elisete tem condição de ser, o Lindonês tem condição de ser, a Mara tem condição de ser, eu já fui presidente, o Lucas já foi presidente. Nós temos capacidade para ser. Capacidade, e foi dito aqui, o vereador Márcio ocupou a cadeira durante um dia, né, vereador Márcio? Dentro de 5 mandatos, ele sentou a primeira vez este ano na cadeira de presidente. E ele disse que a democracia o escolheu. Se a democracia escolhe e nós somos a maioria da bancada, significa que a população de Terra de Areia escolheu um presidente do MDB. É fato. É fato. E para nós, presidente, não tem questão nenhuma em relação a isso. Tem capacidade como conduz a casa e a gente está aqui em defesa não de uma bancada, em defesa do que é certo. Fala aqui que o regimento ele é vago, que ele não resolve, porque é sempre assim, é minha palavra. Eu vou lá e pego o que eu acho que é ruim e falo. Mas se o regimento é vago, eu não consigo respeitar ele na fala do vereador. Se ele é vago, por que que eu não respeito o pouco que ele tem? Aí tu quer criar mais coisa ainda. Para quê? Para não respeitar? Não. Né? Eu acho que a gente tem que, no mínimo, ter respeito. Eu acredito, a vereadora aqui é professora. Imagina numa sala de aula se todo mundo falar na mesma hora. Como é que fica a escola? Eu não quero minha filha numa sala de aula assim. E eu acho que tem que ser. Tem que partir lá, de dentro de casa, dos bancos escolares, o exemplo. Para a gente chegar aqui e saber falar, mas saber ouvir. É uma boca e dois ouvidos. E eu falo aqui novamente. Saiu da boca do vereador Josuel que a intenção da bancada progressista era chafurdar. E eu fico preocupado, porque a gente já está sentindo esse ano. A diferença, eu estou acostumado com o Márcio. Márcio, parabéns na sua colocação. Parabéns, tá? Porque realmente é assim, os decretos são aprovados, com ressalvas, isso é do cotidiano, né? Eu só fico aqui me perguntando porque é o seguinte, o voto aqui na tribuna, ele é político. Ele é político. E o voto dentro da comissão, ele é técnico. O próprio vereador Josuel, hoje, votou a favor ao decreto das contas do prefeito Aloysio. Ele votou a favor. Significa que ele está legal. Então, aqui é um voto político. E daí a eleição começou para nós, Lucas, agora. A eleição começou para nós. É nós que temos que fazer campanha. É uma pessoa que quer chafurdar, que falou isso com a própria boca, que vai lá, vota um projeto a favor numa comissão porque ele está legal, e vem aqui e vota contra. Como se o Aloysio tivesse feito coisa, porque eu peguei aqui, olha aqui. Porque não tem concurso público. Na discussão do projeto, não estava de concurso público. Estava o decreto. Eu ouvi. Coisa que não consegue nessa casa. Eu trouxe o projeto. E se o vereador, ele parar para analisar e usar sua energia para aprender o que, que é ser vereador, vai entender que um presidente de Câmara, ele não tem autonomia nenhuma em uma comissão. Se o projeto ficou 4 meses na comissão, vai lá e pergunta para o presidente da comissão, não para o presidente da casa. Porque o presidente, ele coloca em pauta a partir do momento em que a comissão aprova o projeto. Mas não, isso aí não dá problema. Isso aí falar não repercute. Eu tenho que falar do que está errado. Eu tenho que falar do que vai gerar uma dúvida. Olha, se tu pegar hoje o teu telefone e tu procurar aqui, ó, curso de como ser vereador, curso de como fazer um projeto, curso de como fazer, hoje na internet tem tudo. Grava, faz um videozinho bonitinho, edita, polêmica e tal. Só que isso está acontecendo aqui. E eu ouvi que eu que sou o ator. Eu que sou o ator. Eu que uso essa tribuna aqui e faço o meu floreio. Vem aqui e fala. É isso, Lucas. Diz, ó, tem ressalva. Mas olha aqui, são quatro ressalvas. Agora não, o restante está tudo ok. Ah, não, mas, cara, eu não consigo entender. Daí vem aqui e fala, não, o regimento, ele não está certo. Como se quem fez o regimento aquele dia, meu Deus, é um bandido, presidente. É um bandido. Aí é isso que eu estou questionando. É isso que eu estou questionando. Se essa é a verdade de vocês, se essa é as pessoas que vocês representam, e se é isso que vocês querem, tudo bem. Vocês vão aqui, vão falar, e por mim tu pode gritar, espernear, e o que quiser fazer nessa tribuna. Eu vou sentar e vou ouvir. Mas agora, quando eu chegar aqui, eu quero ser ouvido. Eu quero ser ouvido e respeitado como eu respeito vocês. Porque nunca aconteceu nessa casa o que está acontecendo agora. E a gente evoluiu muito, né, Marcos? Muito, muito. A gente conseguiu construir muitas coisas. E eu falo e repito aqui. Ele trouxe de novo como se aquele projeto... E realmente, isso eu falo para a comunidade, tá? Quem deve IPTU para a prefeitura e que tem condição de entregar um terreno, que faça, tá? Isso vire prerrogativa. Porque isso é um movimento economia, isso faz com que as pessoas quitem, né, os seus compromissos com a prefeitura, e isso tem que virar uma prerrogativa. Isso não é ruim para o município. Se eu não pago e continuo não pagando, lá na frente vai ser penhorado e vai ser a prefeitura. Tu está adiantando um processo. Tu está colocando dinheiro em caixa. E agora eu volto aqui a falar. Eu digo e repito, eu não tive a oportunidade de falar. Vereador Márcio, o teu colega de bancada está falando mal de ti, cara. Está dizendo que o projeto estava errado. Que a gente fez uma coisa assim, ó, escondida. Tu tem noção do que é isso? O teu colega, cara. É a opinião dele. Então, isso que traz, tá aqui, ó. E isso me gratifica, Márcio. Porque tá ali, tá gravado. Aquela sessão não está gravada, não tá ali. Mas eu coloco à disposição de vocês o áudio da sessão, que isso é gravado, isso é regimental, tá ali. Não houve nenhuma irregularidade. E o vereador agora vai provar. Porque se não provar, ele também vai ter que responder sobre isso. Isso é natural. Acho que a gente tem que ter noção do que fala. E esse tempo aqui que a gente aproveite final de ano, o recesso, estude bastante, o pouco que o regimento fala, Mônica, e que a gente comece a cumprir o pouco que ele tem. Para a gente querer, daqui a pouco, melhorar ele ou criar ainda mais alguns critérios que essa casa tem que cumprir. E, Lucas, falo sempre contigo, tenho orgulho de ser teu amigo, de caminhar contigo, né, durante esses praticamente 9 anos. E eu me orgulho cada vez mais da nossa trajetória, daquilo que a gente se compromete e daquilo que a gente vem fazendo. Isso é notável, tanto pela eleição, né, que é o resultado disso, mas pelo trabalho que a gente vem empenhando. A gente vinha aqui, e não é questão de defender o governo, isso a situação é o que faz. A gente não acha que a regra é perfeita. Tem muita coisa para melhorar. É uma constante evolução e outra, vai vir aqui mais 20 prefeitos. E não vai ser bom. O município mais antigo é Santo Antônio da Patrulha. Se o tempo fosse dizer, me segue mais um minuto, presidente. Ali era para ser uma
mais um minuto,
metrópole. E a gente está aí, com 37 anos, evoluindo a cada dia. E eu me orgulho muito, e eu olho para trás e tenho orgulho de falar daquilo que eu vivi. Porque o meu passado, ele começou em 2017, com o prefeito Aloísio administrando e sendo a direção desta gestão, né, que tanto entregou para o município. E essa é uma dádiva, olhar para o passado e ver quem nos antecedeu e sentir orgulho. Porque é muito feio, é muito feio. Vim aqui e usar aquilo que foi positivo, porque a Mônica já usou e, né, a gente vê aqui a oposição sempre falar, uau, o que o PT fez lá atrás foi bom, ah, porque a pavimentação não sei do que, daqui a pouco vão falar que até a duplicação da 101, porque foi no governo, foi coisa deles. E daí usa isso, aí está tudo certo. Agora, quando a gente questiona o passado, não, eu não fiz parte, não, isso aí não, é demagogia. Eu fico aqui questionando, toda vida que eu falo, eles vêm aqui falar. Por que que na sessão retrasada eu falei que a nossa gestão não teve professor que devolveu o dinheiro porque colocou diplomas falsos no RH da prefeitura, por que, que eu não ouvi aqui a oposição falar sobre isso? E eu ainda estou esperando. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Vou pedir ao senhor que o vereador Pedro prove essa inverdade, onde eu falei que eu virei vereador para chafurdar, se não juntamente ao jurídico, quero uma quebra de decoro também. Muito obrigado.
É, vereador, é só olhar nas gravações.
Eu só quero que ele prove.
Está gravado. Tá bom. A palavra continua à disposição.
Senhor presidente, só um minuto só, questão de ordem ali. Eu me ponho à disposição para fazer a prova que foi falado. Estava junto.
Tá bom. Seja feito. A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos.
Essa palavra.
A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos para explicações pessoais.
Senhor presidente, colegas vereadores, tem que saber para que serve uma questão de ordem, né? Isso aí não é uma questão de ordem, vereador Lucas. Isso aí não é uma questão de ordem. Ele está representando, assim como o vereador Pedro, uma demanda. Agora, tu dizer que é uma questão de ordem, tu vai ser testemunha. Tem que abrir um processo. Ah, mas exatamente, mas então não, no momento oportuno.
Vereador Lucas, por favor. Por favor, vereador Lucas.
Não vamos interromper nas coisas erradas, não misturem.
Vereador Márcio.
Não é?
Vereador Márcio, continua, você está com a palavra. Vereador Lucas.
Vereador Pedro, a questão dos diplomas falsos, eu não estou aqui para defender ninguém, nenhuma pessoa. Ocorreu um fato, ele é verídico, certo? Eu não tenho pleno conhecimento de todos os fatos, não tive acesso na íntegra do processo, mas posso te dizer que a questão, o que foi envolvido no processo, as pessoas que erraram ou não erraram, ou penalizadas ou não, foram pela justiça. Não vi em nenhum momento, sinceramente, que houve omissão do executivo.
Só uma parte.
Pois não.
Eu trabalho com todas, inclusive, a pedido delas não queriam mais tocar no assunto, mas todas elas foram absolvidas nos processos, e inclusive reembolsadas. Só para deixar claro, né?
É só, o que eu quero deixar claro, só, Pedro, que eu não vim em nenhuma questão má fé do executivo. Não estou falando nem prefeito, nem sei quem. Estou falando do executivo. E assim acontece com qualquer governo, né? É o que deve acontecer. Quem erra, assume os seus erros. Como eu te falei aqui para todo mundo, do projeto, vou falar. Eu votei. É a minha opinião. E não tenho problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. Eu tenho as minhas convicções, as questões, as coisas que eu acredito. E vou continuar fazendo isso. Algumas coisas têm que ser revistas por ambos os lados. Vou frisar novamente, por ambos os lados. Senhor presidente, meu colega vereador, Manuel, analise com calma, depois uma reflexão de algumas coisas que não estão andando bem no Poder Legislativo. Se precisarmos fazer uma comissão para reavaliar o regimento interno dessa casa, me coloco à disposição. Uma reatualização, acho que precisamos, para alguns outros pontos também que ficaram pendentes com o passar dos anos. Nós já fizemos isso, né, vereadores? A atualização do regimento interno é extremamente necessário que seja revisto algumas questões. Vou falar para vocês o que eu tenho também analisei algum tempo atrás e falei para vocês. O STF está, inclusive, vereadores, querendo acabar com essa questão da votação nos legislativos das prestações de contas. Porque o órgão competente, de fato, para julgar as contas é o Tribunal de Contas. O Legislativo, vou ser bem realista, é uma balela votar a prestação de contas. Que quem faz a fiscalização somos nós. A gente só vê o parecer, vê o final de um órgão que é o competente de fazer a pesquisa, o apontamento, a notificação, a multa, quando achar que é passível de multa. Nós não temos isso, nós não temos o poder investigativo para fazer tudo isso, nós somos meramente, realmente, a questão de voto político. É bem isso.
Porque a gente não aprova ou desaprova as contas. Porque já vem pelo Tribunal de Contas. E se o Tribunal de Contas apontar que está errado, ele vai acionar o Executivo para que cumpra com aquilo. Se o prefeito fez errado, ele vai ter que arcar com as consequências. Eu vinha cobrando uma questão nas legislaturas passadas e vou voltar a cobrar aqui, vereadores. Hoje nós estamos dia 15 de dezembro. Nós temos uma gama de reclamações na nossa orla. A estrada não está roçada, que não tem iluminação suficiente, que a pista não tem pintura. Muita gente querendo saber do planejamento de atividades culturais e esportivas para o verão, pedindo para que seja elaborado um plano para Ibicuí também, que sempre, geralmente fica mais de fora desse contexto, porque acontece tudo mais em Santa Rita, Novo Curumim. Esse planejamento não está apresentado ainda. E as pessoas se queixando de que aonde está o planejamento, aonde está a atenção à nossa orla. Nós já estamos no verão. Já estamos no verão. E eu venho frisando e não estou dizendo assim, ó, sempre acontece isso no nosso município. As praias são vistas na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo, que daí vai uma força-tarefa e faz tudo. Mas já tem muita gente morando na praia direto. Bastante gente morando na praia. E a gente precisa que seja exposto, que seja feito, que seja realizado melhorias nas nossas praias durante todo o ano. A gente vê nas postagens, né, vereadora Mônica, da gente colocando aí sobre a questão da lei, agradecer aos vereadores do MDB, ao Executivo Municipal sobre a questão da acolhida, ao nosso deputado Joel, da importância daquela lei, senhor presidente, pela acolhida também nessa casa, mas também em contrapartida tem gente, bastante gente nos reclamando sobre a questão do porteira para dentro, das estradas de sinais, que tem muita gente se queixando que as estradas não estão em condições para poder escoar a nossa produção, seja ela independente da cultura, mas principalmente neste momento da cultura do abacaxi, bastante gente se queixando, Temos que melhorar isso. Outra questão, fui atrás do secretário, inclusive, cobrei essa questão, disse que estava agilizando. É sempre a mesma lenga, o caminhão do lixo. Se aproximou o verão, o caminhão do lixo adoece. Infelizmente, o caminhão do lixo fica doente. Pode fazer um hospital de caminhão. Porque não tem um pré-veraneio ou veraneio que o caminhão consiga cumprir com as obrigações. Então, nós temos que dar um basta. Talvez a nossa solução seja comprar uma frota de caminhões para poder fazer o serviço. Porque é sempre uma lenga, o caminhão estragou. Tem um contrato que tem que cumprir. Ah, depois do dia 15 vão botar um caminhão extra. Bah, mas hoje o caminhão teve problema. Ah, o caminhão não deu conta. Gente, é sempre a mesma desculpa desse pessoal. É sempre a mesma desculpa. E o contrato, porque isso não se executa? Isso eu venho cobrando, vereadores, desde quando eu, inclusive, fiz parte da Secretaria da Saúde, que não iam, às vezes, recolher o lixo que era necessário no 24 horas. Porque não é só o lixo específico, especial, aquele que não pode ir no lixo comum, né? O lixo hospitalar, que daí tem uma empresa que faz a coleta de seringas, de material contaminável, né? Mas o outro lixo, gente, não pode acontecer isso. Nós temos o hospital 24 horas, nós temos as unidades de saúde, nós temos comércios que lidam com alimentação que precisa ser recolhido com mais frequência. Nós temos várias reclamações do nosso município da falta de coleta de lixo. Então temos que enfatizar isso porque nós necessitamos que isso aconteça. Nós temos que melhorar isso. Se a solução for essa, né, senhor presidente, ter que comprar um caminhão compactador, não tem que colocar isso como meta. Nós temos que melhorar. Também só para elucidar, algumas ruas aqui do centro também precisam de podas de árvores que estão afetando, inclusive, as redes de iluminação, mas se pede para a Equatorial não faz, o município não faz. E quem acaba sofrendo isso somos nós moradores, todos. Qualquer vento que está dando problema ainda e na iluminação. em vários locais do nosso município. Então, nós temos que nos ater a isso de executivo equatorial, onde for equatorial, cobrado equatorial, onde for de incumbência do município, cobrado do município, ou até mesmo dos próprios proprietários, ajuda para que isso aconteça, essas podas. E só para encerrar, colegas, também mais uma reivindicação, assim, ó, esse trecho que vai da Alberto Pasqualini até o triângulo que dá acesso à Rota do Sol, que é uma área pertencente ao município. Precisa também da pintura, da sinalização, tanto horizontal como vertical, ser colocada, adequada, em condições para que os usuários possam também fazer a sua parte. Porque está bem apagado, o mato toma conta, o acostamento ruim, as pessoas que transitam de bicicleta, transitam de carro, precisa que essa sinalização seja colocada em ordem. Então, essas são algumas das minhas considerações. Só um minutinho para o encerramento final, senhor presidente.
Sim, mais um minuto para as conclusões.
Senhores vereadores, então, pediria novamente para os colegas, chegando a esse final de ano, nós temos só mais uma sessão pela frente, que é a sessão que também temos que aprovar a lei orçamentária para o ano de 2026. Nós temos, inclusive, conversar sobre as emendas impositivas, né? Sobre a questão das emendas impositivas, mas pediria que reavaliasse algumas posturas. Normal, vereadores, que a oposição tenha um discurso mais crítico, que a situação tenha mais um discurso mais defensivo, né? Mas pediríamos que, assim, ó, acabou a sessão, da porta para fora, é como um jogo de futebol. Todo mundo quer ganhar, mas da porta para fora, pediria que vocês agissem com prudência e com empatia. Ok, senhores vereadores? Obrigado, uma boa noite a todos.
A palavra continua ainda com os seus vereadores para explicações pessoais por 10 minutos. Passo a palavra ao vice-presidente, o Márcio, que ele assume agora a presidência, e eu peço a palavra.
Assumindo os trabalhos da mesa, passo a palavra ao vereador Manuel Pedro de Andrade para explicações pessoais.
Boa noite a todos. Algumas bancadas de vereadores, pessoas que estão nos assistindo aqui, pessoas que estão nos assistindo no celular. E até eu não vim a essa tribuna, mas eu vim aqui para que... Eu falo mais alto um pouquinho. Eu tenho medo de falar e eu tenho... Às vezes estou gritando, de fato, hoje eu gritei e peço desculpa aos colegas aqui. Foi aquilo que o vereador Márcio falou. Aqui na tribuna, nós estamos discutindo para o bem do nosso município. Terminou, acabou a discussão. Né? Nós temos que ser parcial, nós temos que ser amigos. E aqui na tribuna é uma coisa, nós temos que discutir para o bem do nosso município, né? Então a gente sabe que, como falou o vereador Lucas, Sanga Funda vai faltar água. Há muitos anos eu escuto aquilo lá que falta água. Outros usam incorretamente, às vezes, né? E buraco nas estradas, falta alguma coisa. Márcio falou sobre o caminhão do lixo. E amanhã eu vou ter uma reunião com o prefeito e vou falar sobre isso aí, tá, vereador Márcio? Senhor presidente, daí eu trago, nem que seja na última sessão que nós vamos ter agora, dia 22, eu trago para cá e falo sobre a questão do lixo. Mas o que eu quero dizer assim, voltar um pouco ao passado, só para lembrar, não sei se o vereador Márcio lembra, vereador, quando o prefeito Generi comprou ali onde é a estação CE ali, né? Teve muita gente, vereador José, vereadora Mônica, chamaram o Generi de louco.
ele comprou ali, acho que foi dois hectares de terra ali, né? Chamaram de louco, porque ali, vereador Marcelo, ali era um banhado. Ali era um banhado. O que que veio para ali? A estação da Sé está ali. O que que estão construindo em cima?
Um postão.
Estão construindo em cima ali. Então, serviu o terreno ou não serviu? Quando foi para comprar lá, aquele prédio lá do Corpo de Bombeiro, a mesma coisa, está lá servindo. Quando foi para comprar aquele terreno lá no Canto da Coruja, que é o aterro sanitário, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer, vereador, se uma pessoa vier me oferecer, Léo, eu te devo tanto, eu não tenho condições de pagar, e antes de ir o meu carro para o leilão, eu te dou o meu carro pela dívida. Faz a avaliação e me entrega, eu fico feliz da vida. Foi o que fiz com aquele terreno lá. Aquele terreno lá, por isso que é um banhado. Amanhã depois, aquilo lá faz um valo lá, seca um pouco, porque já tem uma parte seca, vereadora. E tem outra assim, ó. Quem avaliou aquilo lá não foi o Lucas, não foi o vereador Márcio, não foi nenhum de nós, foi as imobiliárias. Avaliaram em 160 mil, não foi 170, foi 160, né? 160, né? É. Então, assim, ó, foi avaliado pela a imobiliária. O que que o vereador faz? Ficou lá, foi o que o Pedro falou, ficou lá com os vereadores, com o presidente da comissão. Quando veio para a tribuna, o vereador Pedro, ele votou em votação, votamos e foi aprovado. Aquilo lá serve, vereadora. José, aquilo lá vai servir, aquilo lá. Vai servir. Quantos terrenos e prédios aqui em Terra de Areia que os prefeitos do MDB compraram? E hoje não estão servindo, vereador Lucas? Estão servindo. Nós temos que achar, eu penso comigo, nós temos que achar solução para os problemas. Não criar mais. Nós temos que achar solução para os problemas, não criar mais problemas. Tudo bem, vocês querem a bancada do PP, a bancada do PMDB, quer o bem de Terra de Areia. É assim ou não é? Não é assim, vereador Márcio? Nós queremos. Eu não quero falar do passado, vereador Mônica. Quando a Luísa assumiu a prefeitura, 6 meses ele foi lá e fez a carta dele e queria sair, porque não tinha condições, estava tudo de perna para cima. Tudo de perna para cima. O nosso prefeito, Oswaldo, rasgou a carta dele, que ele pediu a demissão, e disse, tu vai governar agora, nós vamos governar, eu vou passar hoje, nós vamos governar. Hoje o nosso município de Terra de Areia, hoje, Três Cachoeiras elogia, Itati, Três Forquilhas, Capão da Canoa, Osório, aonde eu vou, lá em Porto Alegre, esse dia eu estava lá, no hospital, o cara falou, bah, Terra de Areia, povo, como cresceu, como está bonito, como... Nós temos que elogiar, vereadora. E também, claro, cobrar as coisas que não estão sendo feitas, eu concordo com você. E eu também cobrava do outro prefeito, e cobro hoje também, e cobro hoje. E dou razão para vocês cobrar. Tem que cobrar. Nós também cobramos. Aqui a vereadora Gisele, aqui o vereador Lucas, nós fizemos reuniões e nós cobramos também. Cobramos mesmo. E amanhã vai ser outra cobrança, amanhã vou ter que cobrar de novo. Agora, assim, ó, nós temos que arrumar a solução. Não é procurar só as coisas, nós temos que ver as coisas que estão sendo feitas no nosso município. Agora vai ser entregue lá na Novo Curumim. Como é que é, vereador Lucas? As passarelas, tudo. Isso é bonito. Eles pediram, está lá, estão fazendo. Eu também não concordo, muitas vezes, os secretários vão lá para a praia arrumar em cima do laço. Também não concordo isso aí. Tu concorda, vereador Lucas? Não. Não, tu não concorda também, nem eu. Ninguém concorda. Mas agora eu vou vir para aqui falar, não posso. Estão fazendo o que pode. Os vereadores fazem o que pode. Eu penso, até eu, quando o Generi, o Rio chegava em casa, ah, o Generi comprou aquela área de terra lá, comprou aquele casarão, comprou lá onde está o Corpo Bombeiro, comprou ali aonde é O Laertes comprou lá onde é a fábrica. Pô, o que, que o Generi quer com isso? Hoje está servindo, vereadora. Hoje está servindo. Serve. E aquele banhado lá, igual foi falado na tribuna, amanhã ou depois vai estar servindo. Tá?
Eu peço que as duas bancadas, né, e o Márcio já falou aqui, para nós entrar no consenso. Um está falando, o outro está escutando, o outro vem e fala. E terminou a sessão, continua. E na próxima tem de novo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Devolvendo os trabalhos da mesa, o vereador Manuel Pedro de Andrade, presidente da casa.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária que será realizada no dia 22 de dezembro de 2025. Comunicamos que será a última sessão ordinária antes do recesso. Boa noite a todos e as pessoas que estão em casa também, o meu boa noite. Deus abençoe.